FM. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar.
A Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
ALE Serviços de Segurança oferece serviço de portaria para sua empresa, condomínios comerciais e residenciais, recepção, vigia, serviços gerais, piscineiro, roçagem e muito mais. Conte com a ALE Gestão de Serviços de Segurança. Faça agora seu orçamento pelo WhatsApp 71 98361 8961. ALE Serviços de Sua Segurança, nossa missão.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG. MG.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Meu amigo, minha amiga, chega um momento em que a vida deixa de ser sobre o que você conquistou e passa a ser sobre o que você se tornou enquanto corria atrás disso. Você pode ter acumulado experiências, bens, histórias, mas se no caminho se afastou de si mesmo, sempre vai existir um vazio difícil de explicar. Porque a ausência mais dolorosa não é a de alguém, é a sua própria. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. A verdade é que ninguém ensina a gente a se ouvir. Desde cedo aprendemos a entender e atender às expectativas, a correr, a corresponder e não decepcionar. e sem perceber vamos nos moldando tanto que quando finalmente paramos, já não sabemos mais quem somos de verdade. Eu peço que você reflita neste momento, meu amigo. Eu peço que você reflita, minha amiga. O que em você ainda é essência e o que já é apenas adaptação? Veja, analise, de fato, reflita essa questão. O que é apenas adaptação? Você ainda tem essência? Que a vida ela não cobra pressa, ela cobra presença, sim, cobra verdade. Porque tudo aquilo que você finge não ver, um dia se torna impossível de ignorar. E talvez o ponto mais profundo seja esse. Você não precisa esperar perder tudo para começar a se encontrar. Mas, muitas vezes, é só quando algo que se quebra que a gente cria coragem para reconstruir. No fim, meu amigo, minha amiga, viver de verdade não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre ter uma vida que faça sentido quando você se olha no espelho, em silêncio, sem máscaras, e ainda assim consegue se reconhecer. Pense nisso. E não importa o tamanho do seu problema, Deus que lhe abençoe ainda maior. Portanto, não perca o seu foco, não perca a sua força e jamais, jamais perca a sua fé.
Programa Contato Direto.
Olha, olha, meus amigos, são exatamente 7:13, 7:13 na nossa grande e querida Camaçari, Bahia, Brasil.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, ser bem de quem passa fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam também possam se orgulhar, pois quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai, as coisas boas da vida tem dia que conspirar.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 7:14 na nossa grande e querida Camaçari, Bahia, Brasil. Este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação dos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari. É o contato que dá voz, é o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Vamos juntos até as 9 horas, aqui pela Rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos, e também ao vivo aí pelos nossos canais do YouTube, Programa Contato Direto e Rádio Líder FM 96,5, meu amigo, minha amiga. Já se inscreve em nosso canal, compartilha, comenta e vamos juntos, gente. Sempre juntos e misturado nas ondas do rádio.
Líder FM.
Ao meu lado hoje está ele, o jornalista Joey Improta. Bom dia, Joey.
Muito bom dia, Mário Augusto. Bom dia ao ouvinte da Rádio Líder FM. E a você que nos assiste aqui pela TV Baiana. Bom dia a toda a equipe da Líder FM.
Muita novidade, Joey?
Muita novidade, uma movimentação boa. Segunda-feira já começou com o pé direito, né? E aí a gente tem muitas modificações aí no cenário de habitação, né? Emprego também.
Tô sabendo que o presidente Lula vai estar aqui na próxima quinta, isso? Dia 14?
Isso, já está na agenda do presidente, né? Já. Presidente. Dia 14. Vai estar aqui na quinta-feira, né? Para poder fazer uma grande entrega em Camaçari.
É o sítio, é o Verde Horizonte 2, né?
Verdes Horizonte 2.
2, né? Vamos, daqui a pouquinho nós vamos debulhar essa informação. É importante a gente estar discutindo aqui essa participação do presidente da República aqui do nosso município de Camaçari. Certamente vai estar em outros locais, mas aqui vem diretamente para cá logo para inaugurar esse empreendimento que já está na expectativa do povo. Ontem saiu a lista, né? Você também tem a lista aí já.
Isso, já saiu. Vamos
falar sobre essa lista. Você pode acessar. Onde que a pessoa pode acessar?
Pode acessar no site jornalcamaçari.com.br. Lá possui 192 nomes do Verdes Horizontes 2, que é a primeira lista que saiu desse empreendimento.
Boa. Apartamento de qualidade, né? Numa região bem localizada.
Bem localizada, reformar, né? Verdade. Com varanda, biblioteca, campos de futebol, áreas de lazer, parque.
O que a gente pede, o que a gente pede à população é que tenha aquela localização, sim, uma localização bem bacana. A gente fala muito bem localizado ali. O que chama atenção é que o empreendimento é um empreendimento muito bacana, minha gente. Muito bom. E a gente pede para que a população possa conservar, né, Joey? Porque é um programa para a população de baixa renda, né? Daquele que precisa, que mora de aluguel, que não tem sua casa, passou a vida inteira sonhando com sua casa própria. Aí as pessoas, né, a união de todos ali, ao invés de fazer a força, né, deixar um empreendimento bacana, destrói, né, descaracteriza todo o empreendimento, faz garagem de qualquer jeito, chega ali no Penha, no Mutá, no Lucaia, né, um negócio horrível, feio, maltratado, né. Aí você olha do lado, tem os empreendimentos, né, que é dali dessas grandes imobiliárias, todo mundo arrumadinho, uma portaria bonitinha, assim, todo mundo cuida, né? E o da gente, do povão, né? A gente maltrata, acaba. E aí reclama do governo, né? Reclama de quem? Se entregou ali tudo bonitinho, arrumadinho. Por que não conservar? Ah, porque José não aceita, Maria não aceita. Poxa, gente, vamos nos conscientizar. Que é isso? Porque foi um empreendimento pra baixa renda a gente fazer aquilo, destruir tudo. É uma vergonha, velho. Eu me sinto muito triste com isso. Descaracterizou ali, você chega no Sabiá, ali no Pardais, fizeram puxadinho, a garagem, tudo negócio mais feio, sem projeto, sem nada, a característica toda do empreendimento foi tirada, e em vez de belezar, destrói, né? Deixa uma estética horrível. E a gente tem que pedir à população, gente, nós temos consciência de que aquilo ali é nosso, gente, é nosso, é um patrimônio que muito suor do povo brasileiro, que contribuiu para quem não tem condições de comprar ali, de pagar uma parcela mensalmente alta, né, e tem um empreendimento, conserva o pessoal, é uma confusão, a gente vai estar falando sobre isso com mais tempo, né, com mais tranquilidade, porque Federico está com a gente na linha, ele é um internacional na expectativa aí do Vitória, amanhã é o jogo do Vitória, Federico, bom dia!
Federico Manteado, o comentarista internacional.
Bom dia, meu querido Mário. Bom dia, Joy. Bom dia, Barretinho, Sidney e Davidson. Nós estamos aqui, sim, na expectativa, claro, da Copa do Brasil, né? Que tem hoje 3 jogos, né? Começa às 19h30, Internacional Athletic Clube Minas Gerais, Cruzeiro Goiás e Fluminense Operário hoje, Mário. Hoje,
e amanhã?
Esses jogos. Amanhã nós temos, sim, um caminhão de jogos, essa Copa do Brasil que está nesse momento de jogos interessantíssimos, Juventude São Paulo, Vasco, Paysandu, Coritiba Santos, Mirassol, Red Bull, Ceará, Atlético Mineiro, Jacuipense, Palmeiras e Remo contra o Bahia. E na quinta-feira, nós teremos Chapecoense, Botafogo, Atlético Goiás, Atlético Paranaense, Confiança, Grêmio, Corinthians, Barra de Santa Catarina, CRB, Fortaleza e Vitória, Flamengo. Muitos jogos. Lembrando, Mário, que ontem saiu a pré-lista dos jogadores convocados da seleção brasileira. Essa pré-lista tem 55 nomes. E só explicando um pouquinho, que tem algumas dúvidas, essa pré-lista tem o Luciano Chuva nessa pré-lista, tem o Neymar nessa pré-lista. 55 jogadores. Essa pré-lista, Mário, serve que até o último dia antes do início da Copa, os jogadores têm que sair dessa pré-lista. Segunda-feira, o Ancelotti vai dar a lista definitiva de 26 nomes. No decorrer desses próximos amistosos, até o início da Copa, se algum jogador se machucar, ou algum jogador tiver um problema e for tirado da seleção, o substituto tem que vir dessa lista de 55 nomes. Quando a Copa começa, se algum jogador se machuca ou algum jogador precisa ser substituído durante a Copa, ele não precisa ser dessa lista. Ele pode chamar de qualquer jogador que ele quiser. Mas até o dia da Copa, até o início da Copa, esses 55 nomes vão fazer parte dos nomes que podem ser convocados caso haja uma lesão ou algum jogador precise ser substituído. Eu queria fazer essa aclaração porque vão sair muitas pré-listas, né? Já saiu a pré-lista da Argentina, a Bósnia diretamente já divulgou seus 26 nomes, e essa semana, até a segunda-feira, nós teremos, Mário, muita novidade já pensando nessa Copa do Mundo que vem aí. E pasme, Mário, um dos jogos mais caros da Copa em ingressos para revenda está sendo Portugal-Colômbia, em torno, Mário, de R$12.000 o ingresso. Vai, Mário, assistir?
Por quê? Antes de responder esse valor, não, já respondendo não. E por que esse preço todo, Rodrigo?
Os preços, porque Estados Unidos permite a revenda de ingressos. Eles têm essa revenda e conseguem ver que preços de ingressos de $250, $300 têm ido para $1.000, $2.000, $2.500 um jogo, especialmente esse de Portugal com a Colômbia. O Brasil também tem todos os seus jogos, até o jogo de Brasil contra o Haiti, também um dos jogos mais caros, em torno de R$7.000 o ingresso. E a gente sabe, né, durante a Copa tem muita revenda de ingressos. Hoje os ingressos não são nominais, a compra sim é nominal, você coloca seu nome, seus dados, mas depois a entrada é com o QR Code, não tem tanta dificuldade de revender o ingresso. E nós teremos então essa Copa com jogos, Mário, com ingressos caríssimos. Lembrando que na Copa aqui no Brasil, afinal, teve ingressos sendo vendido na porta por R$20.000, R$25.000 na final da Argentina contra a Alemanha, né? Então sempre acontece a venda e a revenda, mais do que nunca a gente sabe que a Copa do Mundo ficou cada vez mais elitizada. Aquelas torcidas organizadas que conseguiam viajar, participar hoje em dia, o futebol e outros eventos culturais estão sendo realmente para uma grande elite. Estava ontem eu pesquisando ingressos, né? Uma coisa leva a outra, o ingresso da Copa, e fui para ver, digo, vamos ver quantos estão os ingressos, por exemplo, da festa de peão de Barretos. Fui lá ver, ingresso na pista preto, R$1.500. Então a gente está falando de valores para uma elite. E a gente sabe, já discutiu isso aqui também, que às vezes alguns momentos do esporte pesa mais o dinheiro. Como tivemos agora a venda do mando de campo da Jacuipense para o Palmeiras. R$1.500.000 vendido o mando de campo, vai jogar no Estádio do Café em Londrina, e a Jacuipense vai ter também todo o seu deslocamento pago pelo Palmeiras. Então, R$1.500.000 para o bolso, não vai ter custo nenhum, mas ele abre mão da bilheteria. A gente pensa, se jogasse na Bahia, teria talvez 25 mil torcedores o jogo para cobrir só aquele valor de R$1.500.000? Talvez não, aí teríamos que ter o ingresso a R$60. R$60, 25, daria mais ou menos isso aí. R$1.500.000, fora custos, fora o aluguel do estádio. Então, um grande negócio, lembrando que a Jacuipense perdeu o primeiro jogo por 3-0, vende o mano de campo e o dinheiro manda mais. O seu torcedor não vai comparecer em Londrina e a Jacuipense vai deixar a Copa do Brasil com o bolso cheio, meu querido Mário.
Vamos lá então, 7h24, 7h24. Federico, eu queria que a gente saia já, se tem alguma informação, mais alguma informação do futebol, se não, nós vamos para a questão política agora. Vamos falar aí da política internacional, porque aqui no Brasil a gente vê alguns bolsonaristas, né? Esse segmento hoje que fala-se muito em pátria, família, pátria e Deus, né? Deus, pátria e família, vamos dizer assim, na ordem. E que muitas das vezes tem ignorado tudo isso, né? A gente tem visto aí questões que realmente, não vou entrar na questão religiosa, porque todo mundo já sabe ver os noticiários. Você vai na questão da pátria, a gente viu aí os condenados. A gente vê na questão da família também aí, muitos deles, o que é que tá acontecendo, né? Mas quando a gente fala pátria, a gente viu Tarcísio de Freitas defendendo a política, né, de Milei, a gente vê as figuras, né, fortes do PL defendendo Milei, e que esse seria o modelo implantar aqui no Brasil. Né? Então as notícias que estão chegando da Argentina são notícias que nos deixam muito tristes, porque a gente sabe da potência que foi aquele país, que sempre teve realmente a sua hegemonia na política, na geopolítica, na política global, e hoje a gente percebe essa decadência dos argentinos, né? Principalmente aquele argentino que não fez fortuna ao longo da sua história, hoje está passando uma dificuldade, passando fome, é o que a notícia que a gente tem de lá. Você é um argentino nato, né? É um cara que conhece, tem familiares, sua mãe reside lá, seus irmãos, tios, você tem uma família inteira morando na Argentina, e tem as notícias todos os dias de lá, daquele país. Mas eu tenho um vídeo aí, e que preocupa a gente. Você já me antecipava que algumas empresas estavam saindo, demitindo, que iam sair literalmente da Argentina. Não é como a Ford saiu daqui e a gente vai se ajeitando, né, se arrumando e busca uma outra empresa para o lugar. Demorou, mas chegou. É algo que lá está saindo, né, uma demandada e que preocupa, na verdade, todos os países vizinhos, porque diz quando, olha, tá pegando fogo na casa do seu vizinho, se preocupa porque pode pegar na sua também. Então essa política equivocada de Milei pode prejudicar o Brasil ao longo do tempo, e a gente está preocupado não só por isso, mas também com os irmãos, nossos irmãos, né, os hermanos, os argentinos. Vamos lá, coloca o vídeo na telinha, David, por favor, para o Federico acompanhar, tanto aqui o Federico quanto o nosso querido Joey, aqui no programa Contato Direto. Vamos lá.
Gente, ninguém, os grandes
jornais... Libera o som, David.
O Jornal Nacional não faz, né, uma matéria.
Coloca aí, volta no início aí pra gente pegar o som aí, por favor.
Aqui do lado, né, gente?
Volta aí pra gente pegar o som no início.
Ninguém, os grandes jornais, né, o Jornal Nacional não faz, né, uma matéria fantástica do que tá acontecendo. Aqui do lado, né, gente? Porque não é um fato, assim, aleatório. Tá acontecendo a destruição de um país. Um massacre ao seu povo. É, aqui na coluna O Cafezinho, a Argentina registra o segundo maior colapso industrial do mundo, com queda de 7,9%. Gente, foram 80 países pesquisados pelo organismo da ONU que acompanha o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial nos países de uma forma em geral. Claro, nos países que têm algum tipo de indústria relevante. A Argentina está nesse ranking e ela ficou em 79º lugar, perdeu só para, quer dizer, só ganhou da Hungria, né? A Hungria também da extrema-direita. Então, a coisa está nesse nível aqui. É só a mídia mais especializada, independente, está abordando isso. Aqui no site do CL nós lemos: a Argentina tem o pior desempenho industrial do mundo ao lado da Hungria, aponta relatório. Mercado de trabalho industrial argentino teve mais de 79 mil empregos formais perdidos e fechamento de quase 2.900 empresas. Gente, olha, eu gosto muito da Argentina. É, todas as vezes que eu pude ir lá, enfim, tenho amigos na Argentina. É um país belíssimo, um país maravilhoso, mas está nessa situação, está em processo de loteamento. É, o Milei está vendendo tudo que pode, está vendendo subsolo, vendendo as riquezas, está entregando para bases norte-americanas. Está um negócio pavoroso e o povo está se destroçando. É, ele só está conseguindo tocar no governo porque ele está conseguindo cada vez mais empréstimos impagáveis. Daqui a pouco, o que acontece é que os credores vão poder se assenhorar de todas as riquezas argentinas, porque é o que vai sobrar, vai espoliar, essas empresas vão espoliar cada vez mais o povo argentino. É esse o modelo que a extrema-direita quer aplicar aqui no Brasil. Quando a gente vê o Zema falando que quer privatizar a Petrobras, Banco do Brasil, ele privatizaria tudo, é esse o modelo. Quando Tarcísio de Freitas, que sempre foi servidor público, fica agora como capataz do mercado financeiro, afundando a Sabesp, criando quase que o dobro de reclamações dos usuários de água lá em São Paulo, enfim, esse é o modelo que essas pessoas tentam implementar aqui no nosso país. Com, evidentemente, o apoio dos grandes veículos de comunicação que elogiam o Milei, né? Agora eles estão um pouquinho mais contidos, mas elogiaram bastante. A extrema-direita tirando foto com ele para cima e para baixo, enfim, os editoriais de jornais, o Tarcísio fazendo homenagens, enfim. Mas agora estão um pouquinho mais contidos porque o colapso, gente, está ficando cada vez maior, né?
Tá aí, Federico, isso é fato ou fake?
Não, isso é fato pela voz. Eu acho que ele é, esse rapaz é deputado estadual em São Paulo, né? Não sei se a voz, se eu consegui reconhecer ele, mas é uma pessoa muito atuante, muito preocupado, sim, porque as privatizações, Mário, as pessoas têm que entender como é que o monopólio do Estado é ruim e o monopólio privado é bom. Porque eu tenho esse exemplo da Sabesp em São Paulo, o monopólio do Estado da água. Ele é privatizado e passa ao monopólio privado que só visa o lucro. Não pede o privado, não olha para o público no investimento em novos bairros. Não vê esse lado. E o que está acontecendo na Argentina é esse vídeo, 2.900 empresas, já passaram das 3.300 empresas. Inclusive, semana passada, eu tive duas sobrinhas que foram demitidas. Eu tive um colega, inclusive, que tem que inclusive votou em Milei, que foi demitido, um grande empresário, um CEO de uma grande empresa multinacional, ele foi demitido. E o que está acontecendo nesse momento, que estão demitindo muito, é por quê? Porque houve aquela suspensão da reforma laboral, e por incrível que pareça, ela seria retroativa, ou seja, ela mudaria as regras de todos os empregados atuais, isso que é uma lei extremadamente cruel, muita gente sendo demitida, muita gente que não está recebendo as suas indenizações, muita gente que está pensando em sair do país. Nós temos uma crise humanitária que, pouco a pouco, está começando a mostrar muita gente indo embora para a Espanha, muita gente indo embora para Portugal, inclusive, também, e nós temos essa situação que, ela, como o próprio áudio diz, ela não é mostrada, porque se é mostrada, a discussão e o tema político traz à tona a discussão e o modelo, né? Quando a gente fala que a direita toma pequenos fatos e os transforma em verdade, como nós tivemos os vídeos, eu estava vendo ontem os vídeos dos bolsonaristas bebendo detergente, eu nunca imaginei que a idiotice humana chegaria até o ponto de uma pessoa se prestar a se filmar bebendo detergente. Até que ponto a vontade de que as pessoas não estejam informadas, a vontade de que as pessoas não se questionem e não seja a discussão de um modelo feita no nosso país, até que ponto nós vamos chegar com esse momento político da Argentina? A crise é muito grande, a Argentina, que sempre teve uma classe média muito grande, hoje está perdendo, a discussão, a inflação, a não inflação, é como o áudio também fala, muitos empréstimos estão chegando na Argentina, muita transferência de capital está sendo privatizada, e nós temos hoje um país que foi-se potência industrial, potência também agrícola, aos pedaços. O Milei só vive viajando, e nós temos hoje um país que é nosso vizinho, sempre foi nosso parceiro industrial em autopeças, em produtos químicos para o campo, né? Nós temos hoje um grande contrabando de produtos químicos da Argentina para aqui. É um grande momento triste da história do próprio Mercosul, que diante desse novo momento com a União Europeia, a Argentina não vai conseguir se aproveitar em nada, Mário, desse convênio com a União Europeia, porque a Argentina está entregue aos Estados Unidos. Como eu falei, o presidente já viajou do que vai do ano 16 vezes para os Estados Unidos, pouquíssimas vezes em viagens oficiais. Ele só vai para fóruns de ultradireita a falar o que essas pessoas gostam de escutar. Mentiras e o mundo fictício que eles levam pela frente, mano.
Valeu, Frederico. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação. Quer fazer alguma intervenção rapidinho, Dui? Se quiser, fica à vontade, rapidinho.
Tranquilo, Mário.
Joy está elegante hoje, né?
Tá, sempre. Olá, Frederico. É uma questão preocupante, né, Mário? Federico também, porque é uma situação que acaba preocupando muito o Brasil, porque quando você vê um modelo que está destruindo a economia de um país, ser um modelo que há uma intenção, né, de um grupo político de implementar, serve de modelo, né, para ser usado no país do Brasil, a gente fica preocupado com isso. Porque cada dia que passa, por exemplo, a situação de Milei lá, a Argentina entra nesse colapso, mergulha nessa crise e ele dança. E parece que nada acontece, parece que está tudo bem. Porque depois das redes sociais, qualquer recorte de fala, qualquer momento descontraído, ela apaga qualquer coisa, parece que foi feito de errado. Né? E isso me preocupa bastante, porque talvez muitas pessoas às vezes não estão atentas ao que de fato importa, né? Então passa despercebido às vezes situações tão graves como essa, né? Uma das maiores crises da Argentina, apenas à frente da Hungria, né? Que também é governado pela extrema direita, né? Então é uma situação...
Mudou o governo agora, né, na Hungria, perdeu, né, o governo, entrou um jovem, digamos, tem 40 anos, ele é de direita, mas não é da extrema direita, mas vai continuar no mesmo caminho, não vai mudar muita coisa.
E isso é uma situação muito preocupante, que o Brasil, infelizmente, se não ficar atento aí a essas esses movimentos também podem acabar caindo numa situação parecida.
Valeu, Federico, um abraço, obrigado pela sua participação e amanhã você está de volta, Federico.
Muito obrigado a vocês. Só terminando aqui, para me despedir antes do intervalo, nós temos também agora a influência da inteligência artificial, né? A criação de personagens que são direcionados para campanhas, para ludibriar quem está mergulhado, viciado nas redes sociais, porque hoje nós temos pessoas que não saem das redes sociais. E isso está acontecendo também nos Estados Unidos, né? Em breve terão lá eleições legislativas e tem mais de 500 mil de personagens falsos criados por inteligências artificiais, de meninas de biquíni, que elas ficam malhando e fazendo campanha para Donald Trump. Então, essas campanhas que durante muito tempo foram de cervejarias, né? Sempre o feminino e o sensual presente, agora está sendo utilizado por via de inteligência artificial para as eleições. E a gente, Federico, também vai sofrer isso em breve.
O João Lima está mandando aqui, bom dia, Mário, encontrei um argentino no meio da rua. Agora eu quero ver ele dizer que só eu fico no meio da rua, kkk.
Não, eu desci porque ele vinha na rua e ainda ele trazia outras pessoas. Olha, imagina. Ele ainda levava as pessoas pela rua. E eu digo, pelo menos eu estou lhe encontrando aqui para que não digam que é mentira. Eu tenho testemunha dessas pessoas que vocês só andam na rua.
É, vocês dois andando na rua, vai dar certinho essa parte de vocês dois, né? Esse fio eu já sei, filho. Mas um abraço.
Um abraço para vocês, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais, esquece, pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Forte abraço para você. Para o legantérrimo aí, nosso amigo Joy Prota, para todo mundo que ouve e assiste o nosso programa, e até amanhã.
Valeu, 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 um abraço, Federico Manteado. O João finaliza aqui a fala dele, mandando bom dia, turma, um excelente dia para todos vocês, e que o viaduto trabalhador completamente engarrafado, né? É o que Camaçari tem que entender, Joy, é um outro assunto que a gente pode discorrer em outra oportunidade, é que fazer obras, tem que fazer uma obra que tente dar uma solução para o problema a longo prazo. Né? Porque esse viaduto foi vendido, a duplicação dele, né? Uma bandinha que foi feita, foi vendido como a menina dos olhos. Né? E que está aí agora gerando engarrafamento.
Verdade, Mário.
Não tem nem 3 anos, 4 anos foi construído esse viaduto e a gente continua com o mesmo problema.
Verdade. E a mobilidade urbana em Camaçari, ela mudou muito pouco, né, ao longo dos anos. A gente tem uma faixa de viaduto comemorada como se tivesse feito um grande efeito para...
um grande anel viário, né?
Mas é um absurdo, porque a gente percebe que não mudou muito. Claro que seria extremamente importante ter uma segunda faixa, foi feito, mas isso não pode ser a única solução para os problemas de Camaçari no setor da mobilidade urbana. Então a gente percebe engarrafamento em diversos trechos durante o dia. A situação ali se agrava muito por causa do acesso ao polo petroquímico, né? A gente tem muitos trabalhadores que saem pela manhã, né? O movimento de cargas, então tinha que ser pensado algo que fosse um pouco mais eficiente.
Mais eficiente. E esse vídeo que nós reproduzimos aqui é do José Fernandes da Silva Júnior, né? Ele é do Portal José, ele é professor, advogado, jornalista, né? E tem aí o Portal José, um conteúdo bacana divulgado aí a nível nacional e a gente... pegou esse recorte e trouxe aqui o programa Contar Direto, tá certo? Vamos lá, dá uma paradinha, voltamos já às 7 horas 39 minutos.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar.
No dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador, uma data para reconhecer a dedicação de todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a construir todos os dias a força do polo industrial de Camaçari.
São profissionais que movimentam a indústria, geram desenvolvimento, cuidam da segurança, da inovação, da produção e também do futuro da nossa região.
A todos os trabalhadores e trabalhadoras do Polo, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem.
Polo Comunidade!
Contribuir para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila é o principal objetivo do Programa de Incentivo à Educação, que continua reafirmando seu compromisso com a qualificação educacional e o fortalecimento da relação entre escola, família e comunidade.
Promovido pelas empresas do Polo por meio do COFIC, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, o programa envolve professores, gestores, funcionários, alunos e familiares em uma programação que inclui temas essenciais ao desenvolvimento escolar e humano.
Entre as atividades previstas estão a palestra A Importância do Acompanhamento Escolar na Vida do Aluno, Integração Escola e Família, o curso básico em primeiros socorros, a abordagem sobre saúde mental e bem-estar emocional, além de outras ações formativas que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem envolvendo professores e alunos.
Polo Comunidade!
O Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, tem como destaque de suas atividades neste mês de maio uma oficina sobre o tema A Filosofia Ikigai do Bem Viver, uma jornada de autoconhecimento e propósito de vida comunitária.
O Ikigai é uma filosofia japonesa que fala sobre propósito de vida, aquilo que dá sentido ao nosso dia a dia, unindo talentos, valores, convivência e contribuição para o bem comum.
A ideia é trabalhar essa reflexão de forma simples e participativa, ajudando cada pessoa a pensar sobre seu papel na comunidade, suas experiências e sua capacidade de colaborar com uma vida mais saudável, ativa e coletiva.
O NUDEC é formado por 60 voluntários residentes em bairros próximos do Polo, em Camaçari e Dias d'Ávila.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Acesse a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Olha, ora, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 46 minutos, 7h46, a nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari. É o contato que dá voz, o contato que dá vez. De onde você esteve lá no lançamento, né, da programação do Camaforró 2026, não é isso? É uma programação realmente bacana, enxuta, né? Uma programação voltada para todos os públicos e bem, eu digo, enxuta na questão financeira, econômica, né? Porque a gente viu aí as prefeituras gastando uma fortuna com os artistas, muitos artistas recebendo aí acerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 para tocar 1 hora e 30 minutos, né? A gente sabe dos talentos, né, da fábrica de música que é este país, mas o valor já está bem acima do que as prefeituras podem pagar, né? Uma ou outra prefeitura tem condições, mas mesmo tendo condições, eu acho um absurdo pagar este valor. E ontem a gente conversava com a Aline Marques, ela falava que o Ministério Público fez uma recomendação, né, que as prefeituras pudessem contratar até R$700 mil, abaixo de R$700 mil, até para proteger o investimento na saúde, na educação, manter, porque tem que manter tudo. O evento, a festa é importante para fomentar a economia local, mas não pode faltar medicamento, não pode faltar realmente a merenda escolar, não pode faltar os itens básicos da sobrevivência de uma sociedade. E aí, Camaçari, eu vi algumas queixas, né, algumas críticas nas redes sociais, que eu não trouxe fulano, cara, é os artistas de nome, consagrados. E alguns artistas, ela deu exemplo do Pablo, né, que baixou o valor do cachê para tocar aqui na Bahia e teve resistência de outros artistas em diminuir o seu cachê. Mas a programação ficou boa, né, uma programação bacana que vai atrair não só o camaçariense, vai chegar até o espaço Camaçari 2000, mas também cidadãos de outras cidades aqui da região, não é isso, Joey?
Perfeito, Mário. Eu achei a grade, de fato, bem robusta.
Eclética, né? Eclética, né?
Sim, né? A gente tem para todos os gostos ali. E o Ministério Público, de fato, Mário, ele tem atuado muito nisso aí, né? Já vem desde o ano passado conversando sobre essa questão de limitar essa questão do cachê. Porque muitas prefeituras que, às vezes, não tinha aquela condição, né? E Camaçari até tem uma condição de bancar artistas a nível nacional, vários deles, qualquer um na verdade, porém muitos municípios de pequeno porte às vezes pegavam o que era ali considerado um valor para utilizar para a saúde, para a educação e contratavam uma banda, né? Então, percebendo isso, o Ministério Público da Bahia, né, estabeleceu esse teto de R$700 mil, né, que eu já acho até
já um valor considerável,
né? Considerável, muito considerável. É. E mesmo tendo essa ação, que não é o caso de Camaçari, mas teve municípios que ainda tentaram fechar os valores mesmo dentro com essa limitação imposta ali, né? Essa recomendação do Ministério Público. O que é que aconteceu? O Ministério Público voltou a atuar, né? O que aconteceu com bandas aí com a Calcinha Preta, né? Com Neto Brito, em algumas cidades do interior que tiveram seus contratos aí suspensos devido a essas ações. Camaçari conseguiu montar a grade dentro, abaixo desse valor, uma grade boa, né? Você tem o seu Valença com o forró, né, tradicional, bacana, pra cara, autêntico, né? Você tem ali, por exemplo, Xambinho mesmo, até fez uma apresentação maravilhosa lá durante o lançamento, que eu particularmente gosto muito, né? Não só a atuação ali como o Luiz Gonzaga, mas de fato tem uma música muito característica do Nordeste, né? E aí você tem Magnífico, Calcinha Preta, que são bandas clássicas pra caramba.
O Pablo, né, vai estar?
Pablo pra mim hoje é o artista com mais representação no país. Eu acho que ele tá em altíssima. Né? É porque, como o Pablo é da região nossa aqui, a gente está acostumado a vê-lo, né? Mas, de fato, é o que está com o nome mais...
A gente viu o menino crescer, né?
Mais ventilado aí.
Asas Livres.
Asas Livres.
Ninguém dava nada, aquele menino franzino. hoje um artista consagrado nacionalmente, né? Respeitado.
Uma voz ímpar, né? Não tem comparação. É
no início tentaram dificultar, né, a chegada dele a esse top, por causa da questão da própria voz, né? Olha, voz daquela conta, mas foi justamente a voz dele diferenciada, né? Diferente de todos, que está levando ele aí ao topo e mantendo, né? Porque, como ele disse em entrevista, eu acompanho uma certa feita, que o difícil não é só chegar, né? É chegar é difícil e tal, mas é permanecer, né, no sucesso, né?
Manter
o sucesso.
Eu sempre falo isso, Mário, que Pablo, ele tem uma característica muito interessante. Que se você pegar todos os anos, ele tem músicas que elas embalam nas rádios, ela embala, né, o coração dos fãs. Sempre é muito bem escolhido o repertório.
E aqui o nosso amigo Joedson Carvalho, ele participou ontem do programa com a gente aqui e mandou a seguinte mensagem. Tairone tá falando de Bel, né? Por que não falou de Ivete, né? Que a gente tava falando de Bel, do cachê de Bel, lá em Feira de Santana. Que no mês de maio do ano passado, foi maio, abril, ele cobrou R$700 mil, né? E quando foi cogitada a contratação dele para este ano, no mês de novembro, né? Porque mudou agora a festa, ele cobrou R$1.200.000. E aí Zé Ronaldo falou justamente sobre isso, né? Que não iria pagar artista nenhum, R$1.200, tal, gerou essa repercussão inteira. E concordo com o prefeito Zé Ronaldo, de Feira de Santana, né? Ele está certíssimo. Eu acho que eu gosto de Bel, gosto muito de Bel, mas o valor de uma prefeitura, dos cofres públicos, está altíssimo. Como o Tairone foi até feliz ontem, falou justamente sobre a iniciativa privada. Se a iniciativa privada conseguir pagar um cachê desse, que pague. Mas está falando de prefeitura, dinheiro do povo. Tem que cuidar do dinheiro do povo. É, então, assim, tá muito. Os artistas estão sem pudor com dinheiro público, né? Metendo, não é que eles estejam metendo a mão porque é legal, mas tá imoral. É legal, mas é imoral. E aí ele falou assim, né, que Tairone falando de Bel, porque não falou de Ivete, né? Harmonia e outras também. Ninguém na Bahia grava mais CD novo e no máximo uma, duas músicas. Eu não escuto, não gosto dessas músicas, mas é o que vejo. Nenhum deles grava um CD mais. Piorou Edson Gomes, né? Que o sucesso dele é dos anos 80 e o povo coloca ele lá em cima. Se brincar, o único que grava coisa nova é Pablo, né? Como bem disse você tinha nem visto a mensagem, né? Porque a vizinha escuta, já tem 10 anos que eu não tô nessa aí, nessa vida, mas percebo quando a música não é da época que eu escutava, né? É, os brasileiros, no geral, estão só regravando, né?
Eu acho que é um respeito ao ouvinte, né? Ao fã. Acho que você fazer algo novo é sempre importante, né? E Pablo, ele tem esse cuidado, ele sempre tem feito essas mudanças ali no seu repertório e trazido coisas novas. Mas voltando, Mário, sobre essa questão dos cachês, você falou muito bem, acho que é uma questão muito preocupante e chato, né? Você vê, tipo, tanto dinheiro público para cachês, para tocar ali uma hora e meia, né? Para poder animar um período ali de São João ou qualquer outra festa. E o ouvinte foi muito bem nessa, né, na pontuação, que ele coloca, hoje praticamente não existe shows individuais desses cantores. Você não tem como comprar um ingresso para ir praticamente durante o ano. Porque os valores são tão grandes, são tão altos, que a iniciativa privada não tem interesse de contratar esses shows para poder cobrar bilheteria. Porque não tem retorno desse valor, né? Então, diante disso aí, o que é que sobra? Somente o lançamento ali de um hit ou outro em redes sociais, né? Que agora não se grava mais disco, né? Você grava... E o Pablo tem essa diferença, ele grava disco mesmo inteiro, né? Você grava agora é hit, né? Grava só uma música, ela embala ali, vai para as plataformas digitais e roda ali o tempo todo, vai gravado por vários a mesma música. Mas, de fato... Essa questão do dinheiro público sendo usado para esse tipo de contratação de serviço foi muito bem posta pelo Ministério Público da Bahia e espero que no país inteiro, né, siga nessa maneira.
Se puder baixar mais um pouquinho, né?
Rapaz,
reduzir mais um pouquinho.
Eu achava que 300 mil tava de bom
tamanho. Os caras estão ripiando mesmo a boca do balão. Mas falando do Camaforró, programação bacana, né? Serão 4 dias de festa, né, ali no Espaço Camaçari 2000. A gente espera que possa atender toda a expectativa, né, de transporte, como começou o ano passado. A gente tinha, né, estava ali no Camaforró do ano passado, a expectativa de iniciar o transporte público municipal, porque estávamos em falta já há algum tempo. E deu certo, né, a população, naquele momento, bem de forma acanhada, utilizou, mas agora acho que já está mais, né, mais enraizado essa cultura novamente de pegar o ônibus. Você sabe que é, consegue levar um maior número de pessoas de forma mais rápida e tal, de forma segura também, vamos dizer assim. Então, acho que tem transporte, não é isso? Tem transporte, tem realmente policiamento, tem segurança. Então, acho que vai ser uma festa bacana, né, Júlio?
Perfeito, Mário. É, a gente pode dizer que ter o transporte novamente, diante do que a gente passou durante os últimos anos, é um problema a menos, assim, na cidade. Que a cidade foi entregue, de fato, com muitas questões básicas para serem resolvidas. É, e hoje a população tem um transporte ali de qualidade, de fato, é, com ar-condicionado, um transporte seguro. Você vai ter ali uma linha que ela funciona geralmente durante, né, o período da madrugada, garantindo que você vá e volte para casa de dentro daquele horário ali, né, estabelecido dos eventos. E é isso, a gente espera que a festa seja um sucesso, que atraia muita gente com essa situação. Agora, por exemplo, de não ter a festa ali no parque de exposições, que a Camaçari deve ser um grande polo ali, né? Da Bahia, da região metropolitana.
Na legislação, ou o que foi que aconteceu?
É, disse que não teve interesse, né, de fazer, acho que suspendeu, resolveu descentralizar, né, os eventos, levando ali para o Pelourinho, para outras localidades.
Esse evento era do governo do estado, né?
Era do governo do estado.
Governo do estado.
E aparentemente a Prefeitura de Salvador, ela não tem muito essa. Uma grade de eventos, né? Mesmo para o São João, mesmo Salvador sendo uma cidade extremamente turística, né? Vive muito desse tipo de investimento, mas sem o governo do estado, aparentemente, ela não consegue andar dentro dessas linhas, né? Então, assim, a expectativa é que Camaçari tenha um público ainda maior do que teve no último ano, né? Eu até conversava com a coordenadora de eventos, Aline Marques, no dia lá do lançamento da grade. E ela falava assim, rapaz, a expectativa é que talvez a gente fica muito preocupado com essa, até às vezes, de fechar o portão, né? Porque de não, às vezes, conseguir receber todo esse público. Então ela falou que, pensando nisso, já fez até alguns tipos de readequação ali na área do Espaço 2000, que também pega algumas faixas ali da via na parte externa, e aumentando esse espaço para poder tentar comportar o maior número de pessoas possíveis e trazer uma festa mais confortável para o Folião ali no momento.
Verdade, vamos torcer que seja uma grande festa, né? Como foi o ano passado, bem organizado. A gente percebeu isso, né? Que sendo mesmo o primeiro ano da Aline Marques, a gente percebeu que teve realmente uma infraestrutura bacana, a gente acompanhou.